Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te louvamos por aquilo que tu és, te louvamos pelas tuas obras, nós te adoramos porque tu és o único Deus verdadeiro, porque tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos por esta hora em que estamos aqui reunidos para te adorar. Faz, Senhor, com que o nosso coração possa estar voltado unicamente para ti. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa pátria. Queremos te pedir para que tu estejas abençoando os dirigentes, todos aqueles que têm a responsabilidade de tomar decisões que afetam a outros. Faz, Senhor, com que sempre tenhamos aqui a liberdade de nos reunirmos para te adorar. Que tenhamos sempre o livre acesso à tua palavra, que possamos dar valor a ela e a essa liberdade que temos de lê-la e propagá-la. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão cuidando das crianças lá embaixo, abençoa as crianças, abençoa também os irmãos que não puderam vir e abençoa-nos agora nesta hora, que possamos estar atentos à tua palavra. Que a meditação feita aqui seja do teu agrado, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando em Colossenses, então, no capítulo 3, versículos 15 e 16. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Na última vez nós estávamos vendo o versículo 15, terminamos praticamente o versículo 15, nós demos ênfase a sermos agradecidos, como fala aqui. Sede agradecidos. Nós analisamos alguns textos que eu acho que vale a pena a gente recordar pela importância da gratidão nos nossos corações. Nós vimos que ali em Efésios 5:20 fala que nós devemos dar graças por tudo a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer tudo o que Ele nos dá. Nós vimos também ali em Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Nós vimos ali esse trechinho de Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Daí fala, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, são três imperativos. Nós devemos sempre estar com alegria, termos alegria em Jesus Cristo, estar orando e agradecendo. Nós vimos que esse orar, em tudo dai graças, esse em tudo é em todas as situações ou em todo o tempo. Nós vimos que vale para os dois. Nós não podemos dar graças em todo o tempo sem ser em todas as situações, e não podemos dar graças em todas as situações sem ser em todo o tempo. Então, é isso que está falando ali. Alegrai-vos sempre, ou regozijai-vos sempre, significa o tempo todo e em todas as situações que ele nos coloca. Orai sem cessar, mesma coisa, orar sempre, em todo o tempo, em todas as situações, e em tudo dai graças, a mesma coisa. Porque essa é a vontade de Deus para conosco. Nós vimos que ali no capítulo 1 de Romanos fala que os homens, sabendo ou conhecendo, tendo evidências de Deus aqui na revelação geral, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E nós vimos que, por causa disso, eles se afastaram de Deus. Então, a ingratidão, esse nem lhe deram graças, é o princípio do afastamento de Deus. Um coração ingrato, ele vai se afastar cada vez mais de Deus. Nós vimos lá no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Será que nós não nos esquecemos de nenhum dos benefícios que Deus nos dá? Nós precisamos pensar mais nos benefícios que Deus nos dá todos os dias. Nós precisamos cultivar a gratidão no nosso coração. E é interessante que na Bíblia dá como exemplo Jesus Cristo e Paulo agradecendo pelo alimento. E é interessante que o alimento, Deus mesmo falou, vocês tendo o que comer, tendo o que vestir, estejam contentes. Esse básico ele prometeu nos dar. Mesmo por aquilo que ele prometeu nos dar, nós temos que estar agradecendo. Nós não temos que falar, bom, ele já prometeu, é obrigação dele. Não é isso. Por tudo. Jesus Cristo multiplicou aqueles pães e peixes e agradeceu. Nós temos que criar, cultivar corações gratos. Será que nós agradecemos pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos? Agradecemos pelos irmãos? Eu creio que é obrigação de todos nós, todos os dias, além de agradecermos pela nossa família, agradecermos por cada um dos irmãos que o Senhor coloca aqui. Aqueles dos quais talvez nós, com os quais tenhamos mais afinidade ou menos afinidade. Cada um deles, Deus colocou aqui para o nosso bem. Será que nós nos esquecemos desses benefícios? Já falei aqui, só o fato, às vezes nós vemos um indivíduo numa cadeira de rodas, sem impedido de entrar em algum lugar, porque tem 2 ou 3 degraus. Ele não consegue. Será que nós damos graça pela nossa saúde? Eu tive uma colega de trabalho lá em São Paulo, trabalhou na mesma faculdade, e ela havia sido colega minha durante a graduação também. Fomos colegas, depois fomos trabalhar no mesmo lugar. E é interessante, até o marido dela jogava toda a semana futebol. Pode parecer extremo, mas já joguei futebol, né? A gente jogava toda semana futebol de salão, tinha o grupo da faculdade, e ele vinha. Era o marido dessa colega. E eles tiveram 3 filhos, os 3 com problemas de saúde graves. Graves. A mais velha tinha um autismo extremamente forte. Tiveram que comprar um terreno, construir uma casa já adaptada a este problema de saúde da filha. E os 2 outros filhos também tinham problema de saúde. E eu lembro que no começo da nossa vida de casado, nós tivemos dificuldades financeiras, né? Fiquei anos com dificuldades. Não sabia e, portanto, não aplicava princípios bíblicos a respeito de finanças. Mas eu falo para Raquel, nós não temos problemas. Nós não temos. Essa colega tinha. Ela tinha e provavelmente tem até hoje problemas. Problemas financeiros a gente acaba resolvendo, alguém ajuda. Será que nós damos graça só pelo fato de podermos andar, de termos saúde? Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu gostaria de incentivar os irmãos a cada vez mais estarem cultivando a gratidão. Nós não merecemos nada, aquilo que Deus nos dá é graça. E Ele dá para os filhos e para os não filhos. Ele é benigno para com todos, bons e maus, né? Então nós temos que cultivar a gratidão e lembrar que todas as coisas contribuem para o bem dos filhos de Deus. Temos que estar agradecendo sempre. Nós vemos depois aí o versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo, normalmente no Novo Testamento, a expressão mais usada é palavra de Deus, né? Alguns até falam, não, palavra de Cristo, porque tem aquele trecho em Romanos 10, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Aí está falando de evangelismo, de evangelizar, mas a maioria dos comentaristas não vai nessa direção. No Novo Testamento, tanto a palavra de Deus é usada também para proclamação do Evangelho, eles receberam com alegria a palavra de Deus, como é usada para a Bíblia toda. Aqui, pelo contexto, o que parece é que essa palavra de Cristo, para nós, está se referindo à Bíblia toda. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois o que que fala? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A palavra de Cristo vai servir para me alimentar e vai me capacitar a instruir, aconselhar, admoestar, corrigir os irmãos em toda a sabedoria, em toda a Bíblia. A palavra de Cristo. Eu gostaria de gastar algum tempo falando sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia e a importância dela. Eu tenho a impressão que a gente nunca pode exagerar a importância da Bíblia. E às vezes a gente fica até um pouco triste de ver irmãos que passam muito tempo sem ler a Bíblia. É interessante que outro dia falei com o irmão, ele falou, olha, eu acho que fazia meses que eu não lia a Bíblia. O horário eu estava orando, mas eu não lia. Isso é triste. Como é que fica meses quando tem países onde o indivíduo daria vida para ter um pedaço da Bíblia? Nós temos aí várias versões, o que nós quisermos, e talvez nós não estejamos dando a importância de vida à palavra. A Bíblia é fundamental, é suficiente, nós não precisamos de absolutamente mais nada, tanto para o nosso relacionamento conosco mesmo, com o relacionamento com as pessoas, para o relacionamento com Deus, para o nosso, vamos dizer, até equilíbrio psicológico, para as nossas indagações ou questões existenciais, de onde eu venho, para onde vou, o que que eu estou fazendo aqui. É claro que há pessoas que têm uma cosmovisão, uma visão do mundo, uma visão da vida, onde, como eles dizem, Deus não é necessário. E eu posso realmente ter uma visão do mundo, eu estou lendo um livro de um indivíduo que é ateu, ele tem uma visão do mundo, Deus não é necessário. Eu posso conceber o mundo sem conceber a existência de Deus. E o indivíduo pode viver nessa ilusão até morrer, daí ele vai perceber, eu estava errado. Só isso. E daí é tarde. Estou em maus lençóis, mas vi que estava errado e vivi numa ilusão. Eu posso fazer isso. Mas a Bíblia é suficiente para evitar esse erro. Nós, na quarta-feira, estávamos no estudo dos grupos do meio da semana, e um irmão até lembrou de uma coisa importante naquela parábola do rico e Lázaro, né? O rico fala com Abraão, pai Abraão, manda o Lázaro voltar lá, eu tenho 5 irmãos, manda o Lázaro voltar, eu não quero que eles venham aqui para esse lugar de tormento, peça para ele ir lá. O que que Abraão fala? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. É isso que o irmão estava chamando a atenção. A Bíblia é suficiente. Eles já têm Moisés e os profetas, que simbolizava todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia que eles tinham, os hebreus, naquela época, né? Eles já têm. Pronto, se eles não estão ouvindo, lá eles têm tudo o que precisam e toda a orientação para não ir para esse lugar de tormento onde você está. E ainda o rico ainda argumenta, não, pai Abraão. Isso não, mas se alguém for daqui para lá, aí eles vão acreditar, eles vão se arrepender. Abraão fala, não, se eles não acreditam na palavra, Moisés e os profetas, nem que alguém ressuscite dos mortos. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Nós temos que dar importância à palavra. Isso é extremamente importante. Eu gostaria só, como curiosidade, chamar a atenção de uma expressão que é usada, eu não diria que é errada, mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A gente fala que a Bíblia é o manual do fabricante. Eu já usei muito essa expressão, porque numa igreja onde eu estava, usava muito. Vai pegar a Bíblia, é o manual do fabricante, né? É aquilo que eu não gosto de ler, né? E talvez muitos continuem assim, o manual do fabricante. Na verdade, como o Juliano chamou a atenção aqui na última pregação, logo no comecinho das Institutas do Calvino, ele chama atenção sobre a importância e ele fala que praticamente todo o conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E a Bíblia fala sobre isso. Então, num certo sentido, a Bíblia vai mostrar como nós somos mesmo. Então, num certo sentido, eu não diria que quem fala é uma nota fabricante está errado, de jeito nenhum. Num certo sentido, sim. Ela fala que não há ninguém que busque a Deus. Todos nós somos pecadores, todos somos maus, todos precisam da graça de Deus. E nós não tem nada de bom. Está falando de nós mesmos. Fala daquilo que nós precisamos. Mas eu creio que a Bíblia fala muito mais do fabricante, ou fala bastante do fabricante e não do objeto fabricado que somos nós. Fala muito do fabricante e daquilo que nós precisamos saber sobre ele. E sem a Bíblia nós não poderíamos conhecê-lo. E, diferentemente dos manuais fabricantes, não tem lá um serviço de atendimento ao consumidor que quando encrenca alguma coisa a gente liga. Não. Esse objeto fabricado já veio totalmente estragado, corrompido, não serve para absolutamente nada. E precisa estar em ligação direta com o fabricante o tempo todo. E é isso que esse manual está falando. Então, guardadas as ressalvas, podemos usar o manual do fabricante, mas vamos não dar uma ideia errada a respeito disso, né? Tudo o que nós podemos saber sobre Deus é porque ele decidiu livre e soberanamente se revelar a si mesmo para nós. Só podemos saber até o ponto em que ele quis se revelar para nós. Esse é um ponto em que todas os demais ramos do saber são diferentes da teologia. Em todos os ramos do saber, nós vamos progredindo, vamos imaginando meios e conseguindo meios de conhecer cada vez mais e mais sobre todos os ramos do saber. Sobre Deus, não, a teologia é diferente. Nós só sabemos até onde ele se revela a nós. Não podemos arrumar nenhum único meio para saber nada a respeito de Deus que ele não queira revelar para nós. Ele se revela normalmente de duas maneiras. São colocadas uma maneira didática de expor numa revelação geral e uma revelação especial. A revelação geral são as coisas da natureza. Nós também podemos saber de Deus na criação aquilo que ele quer se revelar dele. Lá no capítulo 1 de Romanos fala que nós podemos conhecer o seu eterno poder e a sua divindade. Nós podemos saber que Deus existe e que ele tem poder. Só pela natureza. Já lemos alguns trechos aqui, até de ateus que chegam a essa conclusão de que Deus existe só observando a natureza. Embora a maioria diga que não há evidências da existência de Deus. Mas Deus mesmo fala, eles são indesculpáveis. Não adianta chegar lá e falar, olha, Senhor, nós não tínhamos evidências, não tem desculpa. Ele mesmo já colocou que as evidências são suficientes, mas temos a revelação especial, que é a palavra. Nós não podemos conhecer sobre Deus como deveríamos e como podemos ter comunhão com ele, o que ele quer de nós, saber coisas a respeito do mundo espiritual, a não ser pela palavra. Nós temos que dar uma importância tremenda. Eu diria que das coisas materiais, não materiais, do mundo material, porque nós não adoramos o papel, não é a Bíblia, mas o significado dela, que é Deus falando, mas das coisas do mundo material, não existe nada mais importante, estou tirando as pessoas, falando de coisas, do que a Bíblia. Se nós pegarmos todos os milhões e milhões de obras, de livros que foram escritos por homens na face da Terra, todos juntos não têm o valor que tem esse único livro, incluindo todos os milhares de livros escritos a respeito da Bíblia e por causa da Bíblia. O valor desses milhares de livros escritos pelos irmãos, e tem muito valor, é derivado. Ele só tem valor por quê? Por causa do valor do objeto que eles estão estudando, que é Deus, a sua palavra, a sua vontade. Então, a gente deveria dar uma importância suprema à palavra, e nunca podemos dar importância exagerada. Obviamente, eu não estou falando em objeto, ninguém vai aqui adorar um livro, mas o significado, Deus escreveu um livro. Deus resolveu falar dele, a respeito de nós, a respeito de coisas espirituais, ele decidiu e nos deu. Nós nunca podemos ver o quão grande é essa bênção, essa dádiva de Deus para nós, e às vezes nós deixamos isso um pouquinho de lado, né? Vamos dar uma lidinha ali em João 17. João 17 é na oração de Jesus, ele fala alguma coisa a respeito da palavra, nós vamos voltar mais tarde. Mas ele é interessante em que em João 17, no versículo 8, ele fala assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Aí Jesus está orando e falando a respeito dos discípulos, né? Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eu transmiti a eles as tuas palavras, e eles as receberam. Se nós formos vendo o versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. É interessante, né? Eu transmiti as suas palavras, eles receberam. Eu dei para eles as suas palavras, e o mundo os odiou. Só por causa da palavra. E por levarem a sério a palavra. No 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos voltar a esse trecho da tua palavra é a verdade, isso é extremamente importante. Eu não vou gastar tempo em textos que os irmãos todos já conhecem, não preciso ficar voltando, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, correção, isso esse aí não precisa, mesmo aquele de 2 Pedro 1,21, que fala que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo, tem testemunhas falando, esta é a palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção só para um ou dois aspectos. Vamos abrir lá no Salmo 110, 1. É interessante, no Salmo 110, 1, Davi está falando. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Agora eu vou dar uma olhadinha em Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos 12, 36 fala, é Jesus Cristo que está falando, se vocês lerem o 35, é Jesus que está falando. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, é a mesma coisa. Ele pega um versículo do Salmo e o testemunho de Jesus Cristo é esse, Davi falou pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo que falou. Eu vou dar uma olhada, os irmãos não, talvez não precisem nem abrir no Salmo 2, a mesma coisa no Salmo 2, os versículos 1 e 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs e continuam. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, e etc. Se nós formos ver lá em Atos 4, 25, fala exatamente a mesma coisa. Em Atos 4,25, eles estão orando, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios, etc. Foram palavras ditas por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi. Um capítulo para atrás, aí no capítulo 3 de Atos, no versículo 21, fala no meio do versículo, né? Fala até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aquilo que os profetas falaram, foi Deus que falou no versículo 24, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim todos quando falaram, anunciaram esses dias. Nós estamos vendo textos que atestam que Jesus Cristo, os apóstolos, eles tinham a clara noção, aquilo que foi falado no Antigo Testamento, foi Deus que falou. Por boca de Davi, por exemplo, ou os profetas, Deus falou por meio dos profetas. Sem contar no Antigo Testamento, que existem dezenas e dezenas de vezes, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Só em Ezequiel nós temos mais de 40 vezes essa expressão. Eu vou só como curiosidade, abrir no capítulo 12 de Ezequiel. Na verdade, tem alguns lugares onde tem uma concentração maior, outros... Eu anotei vários textos, mas vamos ver só no capítulo 12 aí de Ezequiel. Ezequiel 1:12-1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, no 8, mesma coisa, pela manhã, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, no 17, então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, no 21, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, no 26, veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo, no 13:1, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Tem algumas traduções que não aparece esse dizendo aí, mas no original em todos aparece dizendo, é uma ênfase, a palavra do Senhor, foi o Senhor que disse, eu tô aqui escrevendo, falando, mas quem disse foi Deus, a palavra do Senhor é que disse isso. Então, nós não precisamos voltar a esses textos mostrando que a Bíblia é a palavra de Deus, só estou recordando. Satanás sabe que ele não pode destruir a palavra de Deus. Ele sabe que ele não tem condições de destruir, porque é a palavra de Deus. Parece que o alvo dele, então, é alterar a palavra de Deus, mutilá-la, contaminá-la, corrompê-la, alterar de algum jeito. Por isso eu sou muito intransigente em relação às traduções, às versões. Cuidado com alterações que são feitas na palavra de Deus. Porque se eu conseguir corromper a fonte, todo o ensino vai estar corrompido. Eu não estou dizendo que todas são, mas certamente há versões muito corrompidas. Nós chegamos a ver até os exageros e chamar Deus de pai e mãe. Pai nosso e mãe nossa. Bom, isso aí é extremamente corrompido, fora outras coisas. E é interessante que tem um estudo feito, isso é característica humana, que nós detectamos com muito mais facilidade os acréscimos e temos dificuldade de detectar as retiradas, as subtrações. Então, se eu sei mais ou menos um texto e alguém acrescenta alguma coisa, vai ser mais fácil de eu detectar se tirar uma ou duas palavras. Eu não vou perceber se eu retirar, mas eu vou perceber se for acrescentado. Dizem alguns que estudam que esse método tem sido muito usado, é possível que por influência de Satanás. Eu vou tirando coisas. Por que eu tiro uma palavra? Se o Espírito Santo colocou, por que eu tiro? Não, o sentido é o mesmo, às vezes até eu posso achar que é, mas o Espírito pôs, por que eu tiro? Cuidado. A importância de nós termos a palavra na mente, de nós decorarmos, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco a esse respeito, mas é interessante, foi feito um estudo nos Estados Unidos em que pegaram milhares de pessoas, né, e perguntavam ou salmos bem conhecidos, Salmo 1, Salmo 23 e tal, ou trechos, versículos, João 3:16, esses versículos, esses textos que praticamente todo crente conhece, iam perguntando. Praticamente todos aqueles que sabiam de cor, sabiam de acordo com a versão King James, que é a versão tradicional antiga, vem de 1611, a versão antiga. Raríssimos conheciam textos de cor das versões recentes. Era muito raro. Versões recentes, tem um autor aqui, diz, é de 1881 para cá. Não é recente, não é de 20, 30 anos atrás. Então, quase não se sabia. Existe uma versão muito conhecida aqui no Brasil também, e eu não tenho dados a respeito da versão brasileira, em português, mas a versão, esta versão em inglês, a média tem sido alterações nas versões a cada 2 anos. dá a impressão que, olha, não dá para você decorar, porque eu vou mudando, 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 mudando. Então, vocês não decoram. Nós precisamos tomar cuidado com isso, a não ser que o alvo seja não decorar mesmo. Eu, uma vez, encontrei com um missionário americano, que ele deu um conselho, ele dava um conselho para os outros, muito infeliz. Aliás, um conselho excelente numa parte e infeliz na outra. O excelente, ele falava, a gente deveria ler a Bíblia todos os anos, a Bíblia inteira. Excelente conselho, até aí tudo bem. Qual é a parte infeliz? O bom é ler cada ano numa versão diferente. Aí estragou tudo. Ele dizia que em inglês existem em torno de 100 versões diferentes da Bíblia. Aqui talvez a gente tenha 10, 20, mas não faço ideia. Mas se a gente quiser, vai gastar muitos anos lendo versões diferentes. Essa parte é infeliz. Você não vai gravar. Qual é a ideia disso? Por quê? Será que eu vou entender melhor o original? Eu vou ser mais fiel? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A importância, eu vou falar disso daqui a pouco, mas eu gostaria de chamar a atenção para a importância de nós estarmos gravando na memória a palavra. O que que fala em Deuteronômio 6? As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as inculcarás em teus filhos. E inculcar é exatamente, é colocar com força. Não é falar de vez em quando, se ele quiser. Não, não, não. Você vai aprender, né? É interessante que as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Nós podemos ter interpretações diferentes também. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração podem também significar o teu coração estará nas palavras que hoje te ordeno. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Não, eu amo tanto a palavra que esse é o meu tesouro, o meu coração está lá, né? Então, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, pode ser o teu coração esteja nelas. Dê valor, dê importância, volte o seu coração para ela, pode ser. E pode ser também esteja dentro do teu coração, na tua mente, você tenha decorado aquilo, né? Nós sabemos que, quando a gente fala saber de cor, é saber de coração. Esse cor é coração que foi encurtado. No inglês continua igual, lá é saber de coração, eles não importaram. Mas em português, a gente fala saber de cor, memorizar a palavra. Isso é extremamente importante. Os judeus entendiam assim e os seus filhos decoravam trechos enormes da palavra. Os muçulmanos, os molequinhos muçulmanos, o que eles sabem do Alcorão, acho que nós não vamos decorar o equivalente da Bíblia nem a vida inteira. E eles sabem desde pequenininho, eles decoram. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o efeito santificador da palavra na mente da pessoa. Eu só gostaria de chamar a atenção para um trechinho. A Bíblia foi pela primeira vez traduzida para o inglês por um irmão nosso chamado William Tyndale. Ele traduziu e, numa edição de 1534, ele fez um prefácio, era do Novo Testamento, e ele fez um prefácio, um comentário inicial sobre o livro de Romanos. Eu gostaria de ler a primeira parte desse prefácio dele sobre Romanos. É muito interessante, ele fala: visto que esta epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento, ele fala, e ela fala sobre a luz e o caminho que penetra o conjunto das Escrituras, creio que convém que todo cristão, gostaria de chamar a atenção a esse aspecto, todo cristão, na opinião do Tyndale, ele morreu depois queimado pelo fato de ter traduzido a palavra para o inglês. Ele realmente dava importância. Às vezes a gente deixa a Bíblia encostada. Ele falava: creio que convém que todo cristão, homem e mulher, não somente a conheça de cor. Ixi, só conhecer de cor não é só isso, não. Não é só conhecer Romanos de cor. Não é João 3,16. São 16 capítulos. Se nós começarmos a falar, nós vamos ficar horas falando. Então ele fala: creio que convém que todo cristão não somente a conheça de cor, mas também se exercite nela sempre e sem cessar, como se fosse o pão cotidiano da alma. Na verdade, ninguém pode lê-la demasiadas vezes, nem estudá-la suficientemente bem. Sim, pois quanto mais é estudada, mais fácil fica, quanto mais é meditada, mais agradável se torna, quanto mais profundamente é pesquisada, mais coisas preciosas se encontram nela. Tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. Ele começou assim. Convém que todo cristão, não é só saber, coitado, ele só sabe que Romanos de cor, ele não estuda mais, ele só decorou. Quantos versículos nós sabemos de Romanos? Isso aqui é para dar vergonha para nós, né? Quantos versículos nós sabemos de Romanos? É interessante que o Juliano falou algumas semanas atrás a respeito do Piper. Muitos aqui conhecem o Piper através dos livros ou das pregações, né? Ele diz que está numa mega operação de memorização da palavra. Mega operação de memorização da palavra. Outro dia descobri que eu e o Piper temos algumas coisas em comum. É, ele tem a minha idade, nós temos 42 anos de casado. Então, ainda bem que as semelhanças param aí, e o Piper deve ficar feliz por isso, né? Mas nós temos algumas coisas em comum. Mega operação de memorização. Ele é pastor na mesma igreja há 30 anos. A gente podia pensar, pô, mas ele já está aposentando, né? Não precisa mais decorar a Bíblia, não. Depois de 30 anos, ele viu a importância de estar decorando. E eu acho, eu não posso saber, mas eu acho que ele deve saber muito mais Bíblia do que todos nós aqui, decorados. Provavelmente ele tem muito mais na cabeça do que nós, e está empenhado em decorar. A gente não fica falando, não, isso é para os jovens. Não, não é para os jovens. Claro que ele é jovem. Mas temos que decorar. O crente não se aposenta, né? O crente nunca aposenta. O crente é aposentado por Deus, mas nunca se aposenta. A edificação dele, a edificação dos outros, a oração, o estudo da palavra, é coisa para fazer enquanto tem condições. Até que Deus aposenta. Mas o crente não pode se aposentar. E o Piper tá dando esse exemplo. Memorizar a palavra, nós temos que ter isso na cabeça. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós gravamos. Esses exemplos de saber Romanos de cor, dificilmente era um indivíduo ficar só ali tentando decorar. Ele lia tanto que... E quando nós começamos a ler muito um texto, nós acabamos decorando, né? Se a gente pegar uma carta curta, por exemplo, de 4, 5 capítulos, for ler muitas vezes, daí a pouco vocês vão ver que trechos já vão estar na cabeça do indivíduo. Então é importante que para nós gravarmos, para nós termos na nossa memória, que nós estejamos repetindo, inculcando aquilo muitas vezes na nossa cabeça. Quando aquilo está na nossa cabeça, ele volta facilmente ao nível consciente. Nós não precisamos ser recordados. A recordação é importante. Mas se já está dentro de nós, eu não preciso ser lembrado. Uma coisa que eu li, se alguém lê para mim ou fala, não, eu lembro disso. Mas eu preciso de um estímulo externo. Quando eu leio muito e aquilo está no meu coração, ela vem sem estímulo externo nenhum. Numa situação, Deus traz a palavra, a memória. Por isso que a palavra tem que estar bem incorporada à pessoa. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas gostaria de ler 2 ou 3 versículos mostrando que os apóstolos insistiam na parte de ficar repetindo, tanto que o Paulo fala, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas, Filipenses 3:1. Não, eu escrevo de novo, vocês já sabem, mas eu escrevo de novo. Vocês têm que estar lembrando, vocês têm que estar trazendo isso à mente. O C.S. Lewis falava sempre, nós precisamos mais ser lembrados do que ensinados. Os cristãos, depois de um tempo, eles já sabem, têm uma boa bagagem. Nunca vão ter suficiente. Quanto mais forem estudando, vão ver que sabem da ignorância que têm cada vez mais. Mas, na verdade, sabem. Nós precisamos ser lembrados. Nós estamos fazendo coisa errada, não é porque a gente não sabe, porque a gente não lembra daquilo. Eu gostaria de ler dois ou três trechos. O mais conhecido, a gente já viu aqui, na segunda carta de Pedro, logo antes, um pouquinho antes de Pedro morrer, e ele sabia que ia morrer logo, o que que ele escreveu ali em 2 Pedro, no capítulo 1, logo no versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada. Vocês já sabem, a verdade já está com você, mas eu vou estar lembrando. Eu estou pronto para lembrar. No 13, considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, quer dizer, neste corpo, enquanto eu não morri, despertar-vos com essas lembranças. No 14, ele fala que ele já sabe que vai morrer logo, porque Jesus Cristo falou, e no 15 ele fala: de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, depois de morrer, conserveis lembrança de tudo. Eu escrevo para vocês ficarem lembrando, lembrando, lembrando. Não é falar, eu já li uma carta do Pedro, tá bom. Olha lá no 2 Pedro 3,1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas. Vocês já sabem, mas eu vou estar recordando, lembrando de novo. Eu vou ler só um versículo ali de Judas. Judas, versículo 5, o que que ele fala? Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor tendo libertado. Eu quero lembrar, vocês já estão cientes, vocês já sabem, mas eu vou lembrar. A importância de nós ficarmos lendo, lendo, relendo. Uma vez eu vi um conselho de uma irmã também muito infeliz, ela falou: o Velho Testamento basta ler uma vez para conhecer, como se fosse um romance. Eu acho que basta ler uma vez por ano, aí estaria suficiente. Ler, 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 ficar recordando. Em Lucas 6, 45, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Nós temos que encher o coração com a palavra. E é muito importante que a gente tenha o conceito, a verdade ensinada a nós, não da maneira como eu entendi, mas o mais próximo possível da maneira que o Espírito Santo escreveu. Por isso que eu dou importância que a gente decore e não fale, não, eu já sei o sentido, o ensino eu já sei. Pode não ter entendido exatamente, pegue como está na palavra. Eu insisto na importância de se escolher uma boa versão e ficar nela. Não fica pulando de galho em galho, em cada 2 anos lê uma coisa nova. Eu quero ver coisas diferentes. Não. Ela foi escrita há 2000 anos, eu quero o mais próximo daquilo que está lá. Claro que com atualizações de linguagem, né? Eu gostaria de ler, tem um livro chamado Sola Scriptura, né? Só a palavra, e eu gostaria de ler algumas coisas que o autor fala aqui, os irmãos podem até não concordar, mas vou ler algumas coisas sobre o autor. Ele é o Paulo Anglada. Ele fala o seguinte, eu só estou chamando a atenção para a gente escolher uma boa versão da palavra e decorar. As traduções das escrituras feitas durante a reforma protestante do século XVI apresentavam características comuns. As traduções modernas, de 1881 até hoje, de modo geral, caminham em direção oposta. Ele fala o seguinte: a metodologia ou mesmo a filosofia de tradução das versões modernas caminha em direção oposta à metodologia de tradução dos reformadores. Agora, isso que é importante. A precisão não é mais a meta, o fator determinante nas traduções. A precisão. Eu quero uma tradução precisa, cuidadosa, não é? A ênfase não está mais na fidelidade ao texto, mas na inteligibilidade dos leitores. A ênfase não é, isso aqui é bem fiel ao original. A ênfase é, o pessoal que vai ler vai entender. Eu tenho em casa um Novo Testamento que na capa o título é Versão Fácil de Ler. Já mostra parte da intenção de quem escreveu. E já põe assim, Versão Fácil de Ler. Não estou criticando a versão, estou falando sobre a própria parte, pelo menos, da intenção de quem fez. Já coloca, é fácil de ler. E é o que ele está falando. A fidelidade, a ênfase não está na fidelidade ao texto original, mas na inteligibilidade dos leitores. O importante não é o que traduzir, mas para quem traduzir. Então tem a Bíblia da criança, do adolescente, do jovem, da mulher, do homem, tem a Bíblia de todo mundo. E tem a Bíblia do surfista, tem a Bíblia do outro, tem a Bíblia de tudo. E parece que, olha, essa linguagem se adapta mais ali. O que interessa é o quê? Fidelidade ao texto. E é interessante, ele fala, as versões estão cada vez mais livres, interpretativas, idiomáticas e contextualizadas. Eles entendem, as pessoas entendem o que o tradutor quer que elas entendam e não o que o autor quis que elas entendessem. Mas o que eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui, ele fala que na Bíblia existem termos técnicos, cita alguns, eleição, predestinação, redenção, expiação, remissão, justificação, adoção, aliança, graça, santificação, ele cita alguns termos. E eles falam, ele fala, não é função do tradutor tornar o texto mais claro do que foi para os leitores originais. O leitor original pegava um termo técnico, ele ia ter que conhecer, ler mais Bíblia para ver o significado. Hoje eu não precisa. Não, eu já dou mastigado. Só que eu dou mastigado aquilo que eu acho que o termo estava dizendo. A Bíblia não tem que ser mais fácil para nós lermos hoje do que era no tempo que os colossenses leram lá naquela época, ou os filipenses, as dificuldades que eles tinham, nós temos que manter. Ele fala, se o tradutor determina qual o sentido de um texto na tradução, quando o próprio original permite outras interpretações, ele atribui a si mesmo um direito que não tem, de definir o texto, o sentido do texto das Escrituras. Não, se tinha uma palavra que tinha dificuldades para o leitor original, essa palavra deve continuar lá com a mesma dificuldade para nós. Não tem que ser mais fácil para nós lermos hoje do que era naquela época. Nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos tentar ver a fidelidade do texto. Claro que uma tradução não pode ser literal no sentido de palavra por palavra. Guardamos as características da Bíblia. Eu já falei aqui, se a gente vai traduzir do inglês para o português, O inglês, o adjetivo não vai para o plural. Então, em português, nós falamos carros azuis. Se fosse traduzido do inglês para o português, ia ficar azul carros. Azul carros. Isso não tem sentido para nós. Eu vi dois azul carros. Isso está errado. Mas, respeitada a característica da língua, deixa o mais próximo possível do original. Não tira a palavra, não acrescenta a palavra, não tenta dar a interpretação. Pessoal, eu sei que essa é a minha posição, muitos discordam de mim e vou ser criticado. Não tem importância. Eu faço questão de ressaltar que, para mim, é fundamental o texto bíblico, a palavra de Cristo, como foi escrita, e nós vamos ver depois o poder santificador da palavra, e eu creio que ela deva ser, como o Espírito Santo falou, a gente não fala grego e hebraico, não sabe nada sobre isso, sabe português, mas que seja o mais próximo possível. Eu gostaria de recordar aquilo que Paulo sempre, que ele falou ali na... Eu repeti uma versão de vezes, mas ele fala ali em Filipenses 1, não é? Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele podia falar que Cristo será engrandecido no meu corpo, porque a palavra de Cristo estava nele, habitava ricamente nele. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso depois. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pela nossa pátria, onde podemos ter acesso à tua palavra, onde podemos ler, estudar, conversar, discutir, aprender mais sobre aquilo que Tu nos ensinas, aquilo que foi da Tua vontade revelar a respeito de Ti, da Tua vontade para nós. Faz, Senhor, com que possamos dar dia a dia importância grande a isso, quando tantos irmãos gostariam de ter acesso a ela e não têm, quando tantos são presos apenas por possuí-la. Nós te pedimos, Senhor, renova cada dia em nossos corações o amor pela Tua palavra, o interesse para conhecê-la mais e mais a cada dia, para que possamos ser alimentados na nossa alma todos os dias por ela, que possamos colocar como uma prioridade o conhecimento da Tua palavra, em virtude de ser a Tua palavra, Tu mesmo falando conosco. Coloca, Senhor, também no nosso coração a disposição, a motivação e dá-nos a capacidade de estarmos vivendo para Ti, Te honrando no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.